Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Estão presentes conosco os senhores Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente, André Tavares, vice-presidente financeiro, e Isabela da Cunha, analista de RI. Importante ressaltar que a companhia disponibilizou hoje em seu site de RI um vídeo explicativo sobre os resultados do período e, portanto, esta teleconferência será dedicada apenas à sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão fazer perguntas em português e em inglês. A companhia disponibilizará posteriormente a transcrição em ambos os idiomas no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a rápida introdução da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *02. O áudio está sendo reproduzido simultaneamente online no endereço http://cast.comunix.com.br/anima/4t19. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno, que iniciará a teleconferência. Sr. Marcelo, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Damos aí a apresentação detalhada e todos os comentários e toda a mensagem da administração, mas eu acho importante reforçar aí nosso otimismo pelo momento da companhia, pelo plano claro que temos aí à frente e o mandato claro que nos foi dado pelo nosso conselho de administração e também aí pelos nossos acionistas, que reforçaram a confiança na gente no follow-on exitoso que estivemos. Então, estamos muito confiantes e com energia revigorada para colocar em prática tudo que nos foi mandatado. Então, com essa mensagem, também agradeço aí a todos da Ânima, dou as boas-vindas às novas instituições que tiveram as suas aprovações pelo CAD recentemente, que agora estão formalmente sendo integradas e dentro de um contrato de gestão conosco. E com essas pequenas palavras, eu faço uma introdução e abro para perguntas e respostas para o Q&A. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone. A primeira pergunta será do... A gente só está recolhendo aqui as perguntas. A primeira pergunta é do Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Thiago, bom dia.
Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É o Thiago, do time da Hermes Gás, aqui do Goldman Sachs. A gente tem uma pergunta com relação ao SG&A. Nesse trimestre, tanto a linha de G&A como de despesas corporativas foram ofensores de margem. A gente entende que dentro do G&A tem um efeito da expansão e de ágios e que dentro do corporate nesse trimestre tem um programa de remuneração variável, mas em linhas gerais a gente queria entender qual o nível e a tendência que vocês veem para essas duas linhas ao longo do ano. Obrigado.
Obrigado, Thiago. como você já disse, o DNA do quarto trimestre, ele tem um efeito aí sazonal, né? E também ele foi impactado pelo nosso programa de remuneração variável, pelo P2A, e principalmente, neste ano de 2019, o nosso DNA ainda teve impacto das unidades abertas, inauguradas em 2019 e em 2018, que ainda tem um DNA relativamente alto, dado que estão no início ainda da sua curva de maturidade. Nossa expectativa, tanto por conta da maior maturidade dessas unidades, como por conta da diluição do DNA a partir das aquisições realizadas do ano passado, né, Ágis, e das aquisições também já incorporadas ao nossos resultados em 2019 como a Unicuritiba, é de ao longo de 2020, de uma diluição maior do DNA e percentualmente de uma diminuição desse nível de DNA que a gente tem observado e observou em 2020, né? Desculpa, que observou em 2019.
Tá claro, André, obrigado. E se eu puder aproveitar, Marcelo, para pegar um update com relação a M&A e o pipeline de ativos que vocês estão vendo de curto e médio prazo?
Obrigado, Thiago, um abraço para você. Estamos firmes aí, otimistas. Estamos aí terminando algumas due diligence já, como tínhamos informado. Então, a gente estamos trabalhando firme e focado com o que nos foi confiado aí no use of proceeds do nosso follow-on.
Maravilha, Marcelo. Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, bom dia.
Alô?
Bom dia, Marcelo, André, Isabela. São duas perguntas, na verdade. A primeira com relação à captação. Se vocês pudessem passar para a gente uma atualização sobre como que está o processo de captação de verão. Agora, na entrada de 2020. E a segunda é só um follow-up com relação a essa pergunta de M&A. Só para saber de vocês se essa volatilidade recente aí do mercado se tem atrapalhado um pouco as conversas, né, para esse eventual movimento inorgânico. Obrigado.
Obrigado, Samuel, pelas perguntas. Samuel, com relação à captação, a gente já está com mais de 80% do processo encaminhado. Então, a gente já está em quiet period sobre essa questão da captação, né? Então, a gente deve divulgar aí logo no início, nos primeiros dias de abril, após encerramento do ciclo de captação, a gente deve divulgar aí os nossos números todos relacionados a esse intake de captação, tá bom?
Com relação à volatilidade, Samuel, a gente tem que ser muito preciso e frio nesse momento, né? E acho que esse momento são oportunidades. Nós temos conversa de longo prazo e temos nos posicionado com alguém que tem um grande diferencial para continuar a história e legado de famílias que estão aí há décadas, né? E que também estão tomando decisão, que são decisões que vêm se amadurecendo. Então, não são questões de curto ou curtíssimo prazo que vão abalar essas conversas, não. Pelo contrário, talvez até melhore as conversas, tá?
Perfeito, Marcelo e André, muito obrigado.
Obrigado.
Muito bem. Na sequência, teremos aqui o senhor Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Caio, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. A gente tem visto a evasão melhorando ao longo dos trimestres. Queria entender se vocês veem mais oportunidades de melhoria de evasão para o ano de 2020 e também se vocês pudessem comentar um pouco sobre a margem operacional das aquisições que acabou caindo nesse trimestre. Quais foram os principais motivos que acabou levando a essa queda? Obrigado.
Obrigado, Caio, pela pergunta, pelas perguntas. Com relação à evasão, nós temos feito um trabalho muito forte aqui, especialmente na área, na melhoria da prestação de serviços ao aluno e na busca de receber melhor, especialmente os alunos calouros, né? Então, evasão é um fenômeno multifacetado, é um fenômeno com diversas variáveis e não tem uma bala de prata. Na verdade, nós estamos atacando muitas frentes e eu diria que essa é uma das grandes conquistas que a gente vem apresentando aí ao longo dos últimos trimestres, dos últimos anos, com a nossa evasão sempre melhorando. A gente sabe que à medida em que a gente vai tendo desempenhos cada vez melhores, essa nova melhoria, essa melhoria incremental fica cada vez mais desafiadora, mas a gente espera ainda assim, no ano de 2020, uma evolução, né? Uma evolução positiva, uma melhora ainda, talvez não tão sensível quanto foi no ano de 2019, mas ainda uma melhora consistente e gradual nesse quesito da evasão. Com relação às margens operacionais das aquisições, a gente tem um efeito sazonal que é um pouco mais forte, especialmente por conta da Agis, né? A Agis, vocês devem lembrar que ela só passou a consolidar no nosso resultado no mês de agosto, né? Então ela entrou com uma onda de sazonalidade, ela entrou numa sazonalidade menos positiva, né? Que é no terceiro e quarto trimestres. A gente acredita que isso é totalmente reversível e o resultado de 2020 já vai mostrar todas as unidades que estão nesse bloco de aquisições continuando aí no seu pace para uma melhoria do resultado, tanto lá como na Sociesc e nos demais que compõem esse bloco.
Tá ótimo, muito obrigado.
Muito bem. Na sequência, a próxima pergunta será da Suzana Salaro, do Itaú. Suzana, bom dia.
Oi, bom dia, obrigada por pegar nossa pergunta. O primeiro ponto, se pudesse elaborar um pouquinho da evolução do E2A, a gente já viu que teve um efeito, do Q2A, teve uma evolução interessante já no resultado agora no quarto tri, de recuperação, e a gente sabe que agora em 2020 vai ter um efeito mais agudo, porque a formatura, a gente vai ter o impacto nos alunos de programa de 4 anos. Vocês conseguem dar para a gente uma ideia de qual que é a expectativa de vocês de ganho de eficiência vindo dessa iniciativa?
Suzana, só para esclarecer, você questionou sobre o Q2A, que é o nosso plano de abertura de unidades orgânicas. Eu fiquei na dúvida se você...
E2A.
Que é exatamente, por isso que eu fiquei na dúvida. Desculpa. Que é o nosso modelo acadêmico, né?
Isso.
Sem dúvida, o modelo já está trazendo ganhos de eficiência, acho que esses ganhos são visíveis. E a gente acredita que a gente está bastante confiante em que a partir de 2020, deste ano agora, que a gente acelera esses ganhos de eficiência do modelo, né? Vamos lembrar que o modelo foi implantado para todos os cursos no início de 2018 e é a partir desse terceiro ano, 2020, é a partir do terceiro ano que você tem uma maior eficiência no ensalamento, nas estratégias de ensalamento. Então, sim, a gente espera, tanto em 2020 como em 2021, uma aceleração aí e um ganho de eficiência ainda maior no nosso custo docente.
Você consegue, talvez, dar alguma ideia assim de melhor de eficiência? Não precisa ser, eu digo assim, o quanto mais eficiente ou quanto mais alunos podem ser colocados em classe, algum tipo de parâmetro quantitativo para a gente ter dimensão do efeito?
Esse parâmetro ele depende muito também da captação, né? A qualidade da captação que a gente vai ter e a variação da captação que a gente está observando. Eu te diria que se a gente olhar num prazo aí, num prazo de maior duração, num prazo de 2 a 3 anos, a gente tem uma perspectiva de melhora significativa aí, de double digit, percentualmente em relação a de ganho de eficiência em relação ao instalamento, né? Claro que a gente tem que olhar as relações entre captação, as relações entre o número de turmas que são formadas e o quanto a gente consegue fazer um bom instalamento. Mas acho que sim, dá para ter um ganho ainda significativo no custo, olhando somente para o custo docente.
Legal, e ficou claro. Nossa segunda pergunta em relação à trajetória de recuperação de ticket. Vocês mencionam que estão fazendo uma série de medidas para recuperar a trajetória de crescimento. Vocês pudessem falar para a gente, primeiro, se a performance até o momento está em linha com o que vocês imaginavam, está aquém ou está superando as expectativas. Se vocês pudessem para a gente enumerar quais são as medidas que são as mais eficientes e também as medidas que ainda têm maior potencial de destravar valor na recuperação de ticket. Obrigada.
Olá, Suzana.
Oi.
Posso dizer que nós estamos em linha com o que a gente espera. Isso aí é uma mudança cultural. Nós estamos praticando essa mudança de cultura na companhia. Desde coisas básicas, como tirar a questão de termos de desconto e tratar tudo como bolsa meritocrática. E realmente, cada vez mais, preservar a nossa proposta de valor. E, consequentemente, o nosso ticket. Né? Então, isso é uma caminhada de longo prazo, não achamos que tem uma bala de prata, mas nós estamos trabalhando firme, temos já ferramentas de aplicação das bolsas para que a gente possa aplicar e saber no momento que está sendo aplicado por SKU, temos aí o MPC também operando, então nós temos uma série de ferramentas que estão nos possibilitando sair dessa briga de preço e entrar numa preservação de valor. Esse é o grande desafio, tá? Nós estamos restritos com relação à captação, então eu tenho que não falar muito, porque estamos terminando, mas temos visto um movimento em São Paulo, especialmente em outras praças que nós não atuamos, de acordo com concorrência que está fazendo um movimento grande, que dificulta essa situação, mas nós estamos trabalhando para preservar nosso posicionamento e acho que estamos em linha com o que a gente acredita.
Perfeito. Se pudesse destacar só as medidas que você ainda acha que tem um potencial significativo para se materializar e destravar valor?
Nós pilotamos o MPC, que a gente fez benchmark nas aéreas, trouxemos para cá, pilotamos ele o semestre passado em 4 unidades, fizemos uma avaliação, estamos rodando ele agora. Isso aí a gente sai para uma linha de individualização da política de preço, e não mais uma política de preço maciça e bolsas e desconto massivo. Acho que essa é uma política que vai nos diferenciar. Isso aí é um algoritmo que foi demorando para ter testado e feito. Nós também temos procurado, temos 2 squads, um principal aqui focado exclusivamente nas ferramentas de aplicação de bolsas, 2 deles focados em ferramentas de aplicação de bolsas, e renovação de bolsas, que também é uma coisa muito importante, ou seja, tratar tudo como bolsa, e bolsa ligada a mérito, ligada à qualidade acadêmica, ligada a resultado acadêmico, ligada à pontualidade. Então, acho que essa é uma outra política. Temos uma política também de divulgar a cultura da companhia, não se vale mais bater meta por intake de aluno, e sim por receita, que são uma coisa básica, mas que pouca gente tem feito. Então, a gente tem que agora, sim, olhar ponto ótimo entre o número de alunos e o ticket, né, e cada vez mais visando um ticket que tem que voltar aos patamares que nós acreditamos que o nosso produto merece. Então, eu vejo mais por aí, tá?
Perfeito, Marcelo. Obrigada, tá claro.
Obrigado.
Muito bem. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. senhores convidados, para perguntas ou para comentários, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. Muito bem. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno para suas considerações finais. Marcelo, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado a todas, todos. Apesar de não ter aparecido nenhuma pergunta com relação ao tão falado coronavírus e a situação que está acontecendo, eu fiduciariamente acho importante colocar aos nossos investidores e toda a comunidade que nós estamos trabalhando na companhia para estarmos preparados e para que vier. Né? Estamos recebendo o apoio do nosso conselho de administração, do nosso comitê de auditoria e risco, grupos de trabalho para que tenhamos aí planos de contingência em todos os aspectos, inclusive em aspectos extremos. Então, a gente tem fiduciariamente se dedicado muito a essa questão, então eu queria passar essa mensagem com sobriedade, com tranquilidade, mas com muita eficiência, né, seguindo aí os direcionamentos do Ministério da Saúde, aí do SUS, que tem feito um trabalho muito importante para o país. Então, acho que eu queria passar essa mensagem e abrir também quem quiser nos procurar para entender um pouco mais sobre esse tema. Estamos à disposição. Sabemos que nós temos uma companhia que tem uma visão de longo prazo, que nosso produto é um produto que tem um ciclo mais longo, diferentemente de outros setores, mas nós temos a obrigação de nos prepararmos aí para o que for necessário e evitarmos todos os nossos esforços nesse sentido. Então, eu não queria me olvidar de deixar essa mensagem. E, com isso, eu também agradecer aí a confiança de todos, agradecer publicamente aí a confiança dos nossos investidores aí no nosso movimento de follow-on, que foi realmente muito nos orgulhou. Agradecer nosso time de RI, nosso time financeiro, que trabalhou aí plenamente para que tivesse sucesso em todos os aspectos, e também abrir para dúvidas adicionais, estamos à disposição para quem quiser nos procurar. E com isso eu saúdo a todos e a todos aqui, ser nossos professores, nossos educadores, toda a comunidade ânima, das novas instituições que estão chegando, nossos investidores novos aí que estão conosco. Então, muito obrigado e tenham aí um excelente dia.
Muito bem. Assim, a teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.